reportagem especial. Um terreno particular no bairro Jardim América, localizado no quarteirão entre a Avenida Barão Homem de Melo e as ruas Sebastião de Barros, Gama Cerqueira e Daniel de Carvalho, considerado uma das últimas áreas verdes da Regional Oeste de Belo Horizonte, é alvo de disputa quanto à sua destinação. O local, de mais de 21.500 metros quadrados, segundo a Prefeitura, é alvo de um empreendimento imobiliário que retiraria a vegetação de quase metade da área. A notícia mobilizou os moradores do entorno que criaram o movimento Parque Já em 2011, a partir da ACSCD, Associação Comunitária Social, Cultural e Desportiva Gameleira, Jardim América, Nova Suíça, Nova Granada e Salgado Filho, conforme explica o morador do Jardim América e ex-presidente da associação, Anito Mário Mendes.
O movimento Parque Já foi criado em 2011, quando nós descobrimos em 2010, através de uma reunião do orçamento participativo, que seria desmatada a área para fazer um empreendimento. E esse empreendimento deixaria parte da área de preservação fazendo um bosque somente para os moradores do condomínio. Isso causou uma certa insatisfação em nós que já participávamos, né, da associação como grupo de trabalho. E então não aceitamos que isso fosse feito, porque se a área está em pé até hoje, essa área foi nossos antepassados que, quando era favela, buscaram a preservar, né? Embora seja uma área privada, conseguiram ajudar a preservar aquela área ali, e com a abertura da Avenida Barão de Melo, que o bairro começou a tomar outra visibilidade e ter um valor econômico maior, através de quê? De contribuição de melhorias que os antepassados pagaram para que o bairro virasse o que é hoje, nós entendemos que aquilo não seria viável, não seria de bom grado que fizesse um condomínio e a parte que fosse preservada, o bosque fosse preservado e o parque, a área de lazer que fosse feito lá dentro, fosse só para o condomínio. Então, que se fosse feito uma área de lazer lá, que fosse estendida à comunidade. Onde então nasceu esse movimento Parque Já, em busca disso. Não, ou preserva a área toda, ou se fizer alguma coisa em benefício, que seja uma compensação pelos danos que nós teremos em prol da comunidade num todo. Então nasceu a tratativa, nasceu a luta, nasceu a busca, e onde se arrasta aí por esses 12 anos.
Em 2012, foi criado um abaixo-assinado para questionar o licenciamento da obra, como lembra o advogado e urbanista Joviano Maia, que representou juridicamente a ACSCD.
Em 2012, havia sido feito um abaixo-assinado entregue à Promotoria do Meio Ambiente, que instaurou o inquérito civil para acompanhar e questionar sobre o licenciamento de obra nessa última área verde, né, ali da região. Por conta desse inquérito civil, a partir da investigação instaurada pela Promotoria de Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, a partir disso foi ajuizada uma ação civil pública. Essa ação civil pública, nós, como também advogado popular que sou, propusemos que a associação entrasse nessa ação civil pública também, como terceiro interessado. Ao longo desses anos, então, a ação foi distribuída em 2014 e teve a concessão de uma liminar para suspender o processo de licenciamento. Nesse meio tempo, a população de Belo Horizonte ratificou o interesse pela preservação da área no âmbito da Conferência Municipal de Política Urbana. Foi aprovado que o zoneamento dessa área fosse o mais restritivo do ponto de vista da preservação ambiental, isso enquanto o processo corria. E essa vontade da população foi incorporada no plano diretor. Então, na revisão do plano diretor de Belo Horizonte, a vontade soberana, né, da população acolhida pelo legislador é pela preservação da área. No entanto, no âmbito dessa ação civil pública, o juiz, entendendo que o protocolo de licenciamento foi anterior à mudança legislativa que consta no plano diretor, com esse entendimento, o juiz julgou improcedente a ação do Ministério Público.
A associação, então, entrou com um recurso de apelação de efeito suspensivo, o que interrompeu o licenciamento para execução do empreendimento e levou à instauração de uma mesa para negociar uma saída para o conflito, até que em fevereiro de 2019 foi feito um acordo envolvendo a ACSCD, a proprietária do terreno, a construtora MASB, a Prefeitura de Belo Horizonte e o Ministério Público de Minas Gerais, como detalha o advogado Joviano Maia.
O acordo, ele tenta compatibilizar vários aspectos que entraram na mesa de negociação, como, por exemplo, a construção do empreendimento revisto, um projeto reconstruído pela MASB. Então, o acordo prevê o andamento dos processos de licenciamento ambiental e parcelamento vinculado ao projeto da MASB. Ele também prevê a preservação de parte da área que seria utilizada pelo empreendimento. As proprietárias do imóvel também tinham uma dívida muito grande, também prevê uma dação em pagamento, que eles doariam também parte do terreno para a construção do parque, né, uma outra parte que é do outro lado da rua, em dação em pagamento, para poder quitar essa dívida com a prefeitura. E além disso, os proprietários ficariam responsáveis pela construção de uma estrutura de parque da cidade, com sanitários, brinquedos para uso, né, de academia da cidade. E além disso, né, os proprietários e o empreendedor teriam, né, como responsabilidade fazer a manutenção dessas áreas por 2 anos, um custo de manutenção de até R$960 mil. Mas, de fato, a associação e o movimento Parque Já tiveram um papel fundamental. Se não fosse esse movimento, provavelmente a área já teria sido toda degradada. Só que quando o SOS Mata Jardim América surge, sem conhecer todo esse histórico, né, eles fazem uma crítica à associação, como se a associação tivesse sido feito um acordo lesivo ao interesse preservacionista. Só que eles depois entenderam que esse acordo foi entregar os anéis para não perder os dedos.
O vice-presidente e diretor de assuntos sociais da ACSCD, Nilson Brás, relembra as condições de assinatura do acordo e compartilha o posicionamento atual da associação.
Depois que fechou o acordo, que aquilo virou uma decisão quase que imutável, é claro que a prefeitura, a associação, os proprietários do terreno, o Ministério Público, pode sentar numa mesa e reentabular novas negociações e modificar isso daí. Ele não é imutável, depende da vontade das partes. Mas da parte da associação, aquilo lá está dado e aquilo que a gente quer é o cumprimento do acordo. É a preservação dos fundos lá do imóvel, é a revegetação do triângulo, vai reflorestar lá e transformando aquilo num parque, entendeu? Por enquanto, o que a gente propôs e sempre conversa é o seguinte. Por exemplo, teve audiência pública aqui para debater esse assunto. A gente sempre pergunta, a prefeitura tem condição de fazer desapropriação, indenizar o proprietário e fazer lá os 20 mil metros quadrados todo virar um parque? A prefeitura sempre diz que não, hein? Isso não mudou, entendeu? Quem pode mudar alguma coisa é a prefeitura. Agora, como nós fizemos um acordo e ele foi pactuado, se a gente descumprir aquilo que está lá, tem uma multa de R$1.000, a gente continua achando que o acordo não foi a melhor coisa, mas foi o que foi possível fazer.
Agora estão querendo cortar 400 árvores no bairro Jardim América. Vai ser um massacre nas árvores e nos animais que ali vivem.
A gente está correndo risco de perder uma das únicas áreas verdes aqui na região oeste da cidade e acabar com um ecossistema maravilhoso e muito necessário da fauna e da flora.
Então junte-se a nós nessa luta, assine o abaixo-assinado e participe para que essa licença absurda seja cancelada, o local preservado e transformado num lindo parque ecológico aberto a toda a população. SOS Mata do Jardim América.
O movimento SOS Mata do Jardim América foi formado em 2022, entrando como novo ator na luta pela resolução do conflito. Com quase 50 mil assinaturas pela causa, incluindo o apoio de artistas, 26 parlamentares e mais de 100 associações e coletivos, ele defende a preservação total da área, como conta a representante do movimento e moradora do bairro, Juliana Minardi.
Esse acordo culminou na divisão da área, numa parte preservada e uma outra grande parte que seriam mortas essas 465 árvores. A gente defende a preservação integral. Hoje a gente está em emergência climática, né? Todos os alertas globais já foram acesos. A ONU já disse que a gente está não só em emergência climática, mas em ebulição climática, né? O aumento da temperatura está culminando em extinção de espécies, em catástrofes ambientais muito graves, que inclusive tem muitas pessoas morrido por causa disso. Então, essa é uma questão muito séria. A gente não pode hoje abrir mão de uma área tão importante, especialmente porque essa área é a última área verde que nós temos entre 10 bairros da região oeste. Não temos outra área verde entre esses 10 bairros e não existe nenhum parque nessa região. O que nós estamos lutando é para que essa área seja integralmente preservada, o local seja transformado num parque 100% preservado e aberto à população.
Outro fator para o qual o movimento chama a atenção é a dívida da proprietária do terreno com a prefeitura, como diz Juliana Minardi.
A gente também tomou conhecimento, a partir de requerimentos, da própria informação da própria Secretaria Municipal de Fazenda, de que existe uma dívida milionária dos proprietários do terreno, que deve aproximadamente, pelo menos até maio desse ano, já deviam 26 milhões de reais aos cofres públicos municipais em impostos. Essa dívida, ela é muito importante ser cobrada, ser considerada pela prefeitura, pelo Ministério Público e por todos os agentes envolvidos. Porque com esse valor, se a prefeitura executa essa dívida, como ela deve executar, né, segundo a lei, ela então pode tornar esse local público. Porque a segunda avaliação da Secretaria Municipal de Fazenda, o local hoje vale 21 milhões de reais. Ou seja, daria para transformar esse local todo em um parque.
O advogado que defende a proprietária, André Léo Gelap, detalha a situação da dívida com o município.
Nós temos aí, há 12 anos, nós vamos tentando aprovar esse projeto. Se ele tivesse sido aprovado dentro do prazo médio, que a prefeitura demora em torno de 2-3 anos, nós não teríamos gerado dentro da área qualquer débito de IPTU. Os valores de IPTU hoje que estão sendo executados, eles estão sendo quitados, inclusive, como parte do objeto do acordo, através de uma dação em pagamento feita com a ponta de uma das áreas. Então, o que está viabilizando a efetivação do acordo é justamente essa quitação. Além de existir em torno de 50%, né, se veicula um débito de 20 milhões, existe 50% desse débito, ele não é devido, e esse valor integral refere-se a todo o patrimônio da proprietária e não somente a essa área.
E o senhor pode compartilhar com a gente os valores dessas dívidas?
Olha, eu não tenho como compartilhar com vocês, porque esses valores eles sofrem alterações à medida que as decisões vão sendo tomadas. Nós temos várias ações onde os débitos estão sendo declarados prescritos. E aqueles que não estão prescritos, eles serão apurados afinal e serão compensados com o valor do terreno. Então, isso eu, infelizmente, eu não tenho como te dar valores. Uhum. Mas a estimativa é uma dívida em torno hoje de 12 a 14 milhões. E o terreno que está sendo dado em pagamento, ele supera a casa dos 20 milhões.
A revisão do Plano Diretor de Belo Horizonte, que considerou a região em disputa Área de Preservação Ambiental, PA1, que é o maior grau de proteção, em agosto de 2019, é citada pelo SOS Mata do Jardim América como motivo para rever o acordo, como destaca Juliana Minardi.
Nós esperamos que o Ministério Público reveja esse acordo, entendendo que ele precisa ouvir todas as partes envolvidas. E o movimento SOS agora é uma nova parte. Esse acordo foi assinado em 2019. Nós estamos em 2023. Depois disso, muitos fatos novos ocorreram. Um deles, a licença que foi vista, ela é muito diferente do que a gente imaginava que seria. Muitas pessoas, na época, depois que a gente teve acesso, pessoas que participaram antigamente dessa luta no começo, diziam, não, vão ser derrubadas só algumas mangueiras. Não, vão ser só duas torres de apartamentos. Só que quando a gente vê a licença, é muito maior do que a gente imaginava. O número de árvores é absurdo, o número de torres que eles estão querendo colocar são três torres e não duas, como eles diziam antes. Então, o número de andares da área comercial também dobrou. Além disso, tem a questão da área também ser PA1, área de preservação ambiental, nível máximo de proteção. Isso é um fato novo que precisa ser considerado. O licenciamento não pode seguir como se fosse uma coisa de 2010. Ele tem que seguir de acordo com hoje em dia. É hoje em dia que nós vivemos.
Já para o advogado André Léo Gelap, a mudança de status do terreno para a área PA1 não justifica o questionamento do acordo.
Esse fato não é novo, né? Esse fato é uma legislação que foi alterada e ela não pode servir para prejudicar um ato que já foi praticado, né? Um ato jurídico perfeito, onde não existia qualquer classificação nesse sentido, sem se falar que o projeto que está lá sendo aprovado, ele já tem em torno de 12 anos. Então, a legislação que existia à época é a legislação que tem que ser aplicada. O cidadão não pode ser prejudicado por uma lei posterior, ele tem que ter o direito dele reconhecido. Além de a sentença proferida antes do acordo reconhecia o direito da proprietária de ter o projeto aprovado. Então, esse acordo, ele na verdade, foi realizado para a gente tentar atender aos objetivos da comunidade, que era fazer uma proteção ambiental de uma parte maior da área e destinar um certo objeto que atenderia aí os anseios da comunidade de uma certa área de convivência entre a comunidade e a área que vai ser protegida, que não é acessível, né, até a pessoas externas.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte não se manifestou sobre o cumprimento ou cancelamento do acordo. Sobre a dívida da proprietária em impostos, o Poder Executivo informou, por meio de nota, que há uma proposta do empreendedor para quitar a dívida de tributos com o município, na forma de dação de pagamento. Para esse processo, avalia-se o imóvel e confronta-se com o total da dívida, atualizado mensalmente. O valor da pendência da empresa com o município é protegido por sigilo fiscal. Uma das possibilidades levantadas para garantir a preservação total da vegetação da área é o uso da TDC, transferência do direito de construir, que é previsto para atender ao interesse ambiental e não prejudicaria as partes envolvidas, como detalha a vereadora de Belo Horizonte, Isa Lourença, que apoia o movimento SOS Mata do Jardim América.
A TDC, Transferência do Direito de Construir, é um instrumento já previsto no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor de BH para incentivar a preservação das áreas de interesse de proteção ambiental e históricas. No caso do patrimônio histórico, ela já é muito utilizada, mas no caso ambiental, nós temos que lutar ainda para que seja dado esse incentivo como freio à especulação imobiliária e à invasão das áreas verdes. O pagamento para manutenção das áreas estabelecidas como de proteção ambiental é uma forma de salvar e recuperar as áreas verdes da cidade, o que é uma contribuição para todo o planeta, na verdade. Na Mata do Jardim América, por exemplo, estabelecendo a TDC, a área é mantida e deve ser recuperada, o que ajuda a proteção do Cinturão Verde de Belo Horizonte, com a preservação de diversas espécies de fauna, floras típicas da região e aumento das áreas de impermeabilização do solo. Tudo isso pode melhorar e prevenir os impactos das grandes chuvas e inundações, além de promover um clima menos seco e com maior contato com a natureza.
De acordo com o estudo socioambiental do projeto Manuelzão da UFMG, Instituto Guaicuí, feito a pedido dos movimentos Parque Já e SOS Mata do Jardim América, a área em questão abriga mais de 650 árvores, incluindo espécies nativas de Mata Atlântica e animais silvestres. Uma das responsáveis pela pesquisa, a coordenadora de integração do projeto Manuelzão Instituto Guaicuí e mestre em Geografia e Análise Ambiental, Márcia Rodrigues Marques, destaca a importância da manutenção integral da vegetação.
Primeiro, justamente essa questão da saúde física e mental e da importância das áreas verdes. Foi um fato que a gente colocou. Segundo, essa questão da importância da mata para manutenção do clima local, que afeta o clima da cidade como um todo. Terceiro, a importância hídrica dela, na manutenção da infiltração, na proteção das enchentes. Quarto, nós temos a questão da fauna, pouco da fauna que nós ainda temos nas áreas urbanas. E, finalmente, tem as questões locais mesmo da área, né? A área, embora ela seja alterada e nós tenhamos várias espécies frutíferas, o que é muito bom também, né? Porque serve de alimento tanto para a fauna quanto para as pessoas, nós ainda temos algumas espécies de Mata Atlântica, e Mata Atlântica é protegida por lei. Então, é incongruente, né? As pessoas pensam assim, ah, mas são frutíferas, frutíferas planta de novo. Mas quanto tempo que demora para a gente ter essas frutíferas? Então, a características daquilo que é natural e que ainda está no terreno são características de Mata Atlântica e, consequentemente, são espécies protegidas por lei. Raras espécies que, por isso mesmo, né, precisa de várias outras para poder repor. E mesmo assim, a reposição ela acontece num tempo que é muito maior. E, além de tudo, está muito próximo da bacia do Cercadinho, que tem uma estação ecológica, né? Todas essas características de estar próxima de áreas de unidade de conservação, com mais a característica original, né, de ser um vestígio de Mata Atlântica, faz com que ela seja extremamente relevante para a população do seu entorno.
Em ata de audiência pública sobre o conflito realizada em 17 de maio deste ano, o Ministério Público de Minas Gerais reafirmou sua atuação no caso por meio do ajuizamento da ação civil pública em 2014, visando a preservação integral da mata. O MP informou que intimou o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, a esclarecer se vai ser aplicado algum instrumento para garantir a preservação integral da área verde ou se propostas alternativas foram ou serão apresentadas para a resolução do caso em 14 de julho, com prazo de 10 dias para resposta. De acordo com a Promotoria de Justiça, não houve andamento nos autos. A construtora MASB também foi procurada pela reportagem para expor seu posicionamento a respeito do acordo e não se manifestou até o fechamento da matéria. Com trabalhos técnicos e sonoplastia de Clarice Oliveira, Alessandra Dantas, para a Rádio FMG Educativa.
Reportagem especial.